bem-vindos a todos. Um agradecimento especial ao cumprimento do quórum em tempo, sem mais demoras, porque presumo que vamos ter todos um dia cheio. Começamos no ponto 1, temos a discussão em comissão dos projetos de resoluções 1752, 1762, 1765, 1766 sobre o aeroporto da Horta, matéria conhecida de todos, in loco, e portanto julgo que isso facilitará a discussão dos projetos de resoluções e até porventura a unanimidade dos mesmos, de maneira que eu passo de imediato a palavra ao Partido Comunista Português, que é o primeiro projeto de resolução, para fazer a sua apresentação. Dentro dos tempos que tínhamos definido. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP apresenta o projeto de resolução 1752 pela ampliação e melhoria da capacidade operacional da pista do aeroporto da Horta. Nós, na Comissão Parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, temos a vantagem relativamente ao trabalho desenvolvido na Comissão de, bem recentemente, termos realizado a visita à região autónoma dos Açores, onde foi possível tomar contacto com as críticas, as propostas, as reivindicações da região e, em particular da população e da comunidade da Ilha do Faial. Há um aspecto que me pareceu que é surpreendente, isto é, que é relevante da visita realizada e da reunião realizada, e estão aqui várias senhoras e senhores deputados que participaram nessa reunião. Foi, a informação surpreendente para a Comissão Parlamentar na altura relativamente às diligências já efetuadas no sentido das intervenções na pista do aeroporto da Horta. E mais do que isso, ficámos com a perspectiva particularmente clara, a partir daquele momento, de que não estávamos propriamente perante uma intervenção que tenha que ser tirada a ferros, desculpem o plebeísmo, na negociação entre o Estado e a ANA Aeroportos Vinci relativamente a um projeto que no fundo já está programado, projetado, orçamentado e portanto está em plenas condições de avançar. Aliás, eu quero chamar a atenção, e os senhores deputados, eu julgo que foi na reunião com o senhor ministro Pedro Marques que esta questão foi colocada pelo PCP, foi colocada pelo PSD, a seguir, e a resposta do Governo foi interessante, porque a resposta do Governo coloca este problema no plano onde ele deve ser colocado, que é no plano do cumprimento das regulamentações de segurança internacionais. Não estamos a falar de uma questão de melhorias ou de benefício, de beneficiação das instalações para ficar um aeroporto melhorzinho. Não, não. Tem que se cumprir as regras da ICAO, e as regras da ICAO determinam que tem que haver áreas de segurança reza e tem que haver um conjunto de intervenções que estão pensadas e que têm que ser concretizadas. O PCP, dando seguimento àquilo que foi a posição assumida pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, apresentou, portanto, esta iniciativa, avançando para além das questões que têm a ver com a operacionalidade da pista, à análise para as intervenções que permitam o estudo das medidas para a ampliação e instalação eventual do sistema de aterragem por instrumentos, que é outra questão também muito sentida. Para terminar, um aspecto que nós colocamos também no documento, no último ponto, na parte resolutiva, e que resulta aí sim, de uma forma muito clara, do debate que tivemos na reunião com as entidades regionais. É a necessidade imperiosa de uma articulação e colaboração entre as autoridades e as entidades competentes. As pessoas e as entidades têm que falar umas com as outras, têm que se entender, não pode estar cada um para o seu lado a tomar decisões sem cuidar de saber a implicação no âmbito mais geral e os resultados que daí possam advir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos imediato ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Berta Cabral.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Eu queria começar por dizer que, efetivamente, as infraestruturas portuárias na região autónoma dos Açores, com as suas características geográficas, são essenciais para a mobilidade de pessoas e bens, quer no interior da região, quer na sua ligação ao exterior. E, por isso, a operacionalidade do aeroporto da Horta é para nós uma questão essencial e há muito colocada, porque para além do cumprimento das exigências da ICAO, da construção das chamadas áreas de segurança RESA, é necessário também proceder à ampliação da pista, que hoje está com 1.595 metros e que deverá ser ampliada para pelo menos 2.050 metros. E estas questões são essenciais, porque muitas vezes confunde-se a construção do projeto RESA, ou seja, das áreas de segurança, o Runway and the Safety Areas, com a ampliação da pista. E nós exigimos as duas coisas, porque efetivamente nos últimos anos tem havido muito maior utilização deste aeroporto, com o aumento do turismo, um maior número de frequências, como é normal, e os voos cancelados ou os voos desviados para os aeroportos têm vindo a aumentar significativamente, com um prejuízo muito grande desde logo para o turismo, porque os turistas não aceitam, como é óbvio, este tipo de circunstâncias no século XXI, e com grande prejuízo também para a economia da ilha, porque reflete-se em todas as áreas relacionadas com o turismo e com o transporte de pessoas e bens. E, portanto, que esta realidade tem que ser alterada e, por isso mesmo, nós aqui na Assembleia da República, através de inúmeras iniciativas, perguntas, requerimentos, etc., já levantámos esta questão. Mas, maiormente ainda, na região autónoma dos Açores, através da Assembleia Legislativa Regional, todos os partidos políticos, e, portanto, nesse aspecto acho que estamos todos em sintonia, têm aprovado resoluções para que o Governo da República, com a ANA, encontrem uma solução para o aeroporto da Horta através da ampliação da respectiva pista e da construção das áreas de segurança. Desde logo em março passado foram aprovadas resoluções dos mais variados grupos parlamentares representados na Assembleia Regional. E, portanto, neste momento dá-se a circunstância de a ANA estar, ou melhor, do Governo ter imposto à ANA a revisão do contrato de concessão de serviço público aeroportuário por causa da expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Dá-se também a circunstância de a ANA estar a rever o seu plano de investimentos para os próximos 5 anos. Dá-se também a circunstância de a ANA estar disponível e comunicou oficialmente na visita desta comissão aos Açores que vai executar e construir as áreas de segurança RESA, portanto o runway e safety areas, que é nas cabeceiras da pista. Dá-se também a circunstância de estar a renegociar a revisão do PT 2020 e o novo quadro comunitário de apoio. Portanto, há aqui 4 circunstâncias que nós não podemos desperdiçar e que se confluem numa oportunidade eventualmente única para se avançar com a ampliação do aeroporto da Horta. Porque, efetivamente, depois da ANA se predispor a intervir e fazer investimentos nas áreas de segurança, nós não podemos perder essa oportunidade porque isso cria perturbação ao aeroporto. E esta é a oportunidade, de facto, para se avançar com o investimento na sua totalidade, quer da ampliação da pista, quer da construção das áreas de segurança, para pelo menos 2.050 metros de comprimento. Esta questão tem que ficar bem clara. Muito obrigada.
Sr. Deputado João Castro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estão em discussão vários projetos de resolução, de iniciativa das generalizadas forças políticas aqui representadas, que recomendam a ampliação da pista do aeroporto da Horta, visando a sua segurança e operacionalidade. É um aeroporto construído e gerido pelo Estado português desde 1971, obtém em 2001 a categoria de internacional e desde 1985 que assegura o princípio da continuidade territorial e da coesão territorial na ligação da Ilha do Faial e do Grupo Central da Região Autónoma dos Açores ao continente português. Uma operação que é realizada com penalizações decorrentes da dimensão da pista, implicando custos acrescidos e constrangimentos na regularidade para pessoas e empresas que importa evitar. Esta ampliação é, portanto, uma necessidade há muito esperada e um compromisso de diferentes responsáveis e forças políticas que nunca foi correspondido. Destacaríamos algumas notas de confluência nas diferentes propostas em análise, nomeadamente no alerta do PCP para a necessidade de assegurar uma operação regular e em segurança no cumprimento da regulamentação existente, do grave erro do governo PSD-CDS ao ter omitido este problema no contrato de concessão celebrado com a ANA em 2012, do registro deixado pelo CDS em que, mesmo com os constrangimentos, constata um aumento do número de passageiros e consoente crescimento do turismo, referindo o mesmo estudo da Câmara Municipal da Horta, que propõe uma solução de ampliação, o enfoque dado pelo Bloco de Esquerda aos auxílios disponíveis no quadro europeu em favor do investimento em aeroportos regionais com este tipo de características, no contributo para o crescimento económico e os objetivos de interesse comum da União Europeia. Na constatação do PSD sobre as recentes resoluções aprovadas na Assembleia Legislativa Regional, por unanimidade, da recomendação que faz face às dificuldades da operação para a inclusão da pista do aeroporto da Horta no âmbito das negociações em curso do contrato de concessão com a ANA 20, o que não deixa de ser curioso, visto que não o fizeram em 2012, quando podiam ter feito, visto que o problema já era amplamente conhecido. Chegaram mesmo a anunciar o abandono deste investimento, pelos vistos agora emendam a mão, o que obviamente registramos como um sinal positivo. Neste contexto, o Partido Socialista, já termino, Sr. Presidente, o Partido Socialista propõe efetivar as condições técnicas e financeiras para a ampliação, assegurando a categoria de aeroporto internacional, licenciar junto da ANA a calendarização dos trabalhos, promover a articulação indispensável com o Governo Regional dos Açores e as entidades do setor. Como nota final, gostaríamos de registrar a recente visita desta Comissão à Região Autónoma dos Açores, um contacto com a realidade que contribuiu certamente para este consenso das diferentes forças partidárias, revelando um reforço na vontade política da sua efetivação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Alair Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, há um largo consenso sobre as matérias e a nossa forma de olhar para estas matérias não é de disputa política, nem de afirmações desnecessárias, só para que fique registado. Os aeroportos têm obrigações internacionais do ICAO e obrigações nacionais que advêm da Security e Safety. Portanto, há coisas que não é uma questão de opinião. E, portanto, a área reza ou é para ter ou não é para ter. E como é obrigatório ter, parece-me simples e objetivo, uma vez que é uma obrigação da ICAO e uma obrigação da ANA. Por outro lado, os aeroportos não devem servir para estar na lapela de qualquer partido político, servem regiões, neste caso serve a ilha. E, portanto, a nossa perspectiva é que o aeroporto só faz sentido se for um instrumento de utilidade para a ilha e, portanto, daí a nossa recomendação para que as próprias forças vivas possam, sobre a matéria, sobre o aeroporto que querem ter e para que é que o querem, encontrar consensos necessários. Por outro lado, o modelo de privatização também é claro, obriga a que o aeroporto não seja aquilo que muitos gostariam de ter, e por isso temos assistido inusitadamente ao nascimento de aeroportos nacionais como cogumelos, ainda na última reunião que o Sr. Ministro surgiu mais um em Ovar. Não é que a base aérea não sirva para um aeroporto, mas posso falar da vontade de alguns dos meus conterrâneos vizinhos em ter o aeroporto, ou do Presidente da Câmara de Coimbra ter também um aeroporto. Portanto, teremos aeroportos para todos os gostos e para todos os feitiços. E, portanto, também aqui o que está no contrato de concessão é muito simples. Ligar os aeroportos à oferta e à procura, que é para não termos aeroportos como o de Beja, por exemplo. Há procura, há investimento. Há aumento de passageiros, há investimento. Há necessidade de promover o desenvolvimento da região, há investimento e há oferta da capacidade do aeroporto. E, portanto, as coisas são mais simples do que parecem e, portanto, nós juntamos ao largo consenso que parece existir sobre essa matéria para que na Horta haja um aeroporto seguro e capaz de responder aos anseios da ilha e da região e capaz de responder ao desenvolvimento do turismo, nomeadamente, mas também à capacidade que nos foi transmitida pelos empresários no sentido de alargar a sua capacidade de carga e, obviamente, a ANA parece-me não poder estar fora deste alinhamento, nem as entidades locais, nem provavelmente a Assembleia da República e daí o nosso projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor de Sousa.
Sr. Presidente, queria cumprimentar todos os deputados e deputadas. Primeiro, dizer que estranhei o facto do deputado Helder Amaral não me ter dado a palavra, porque o Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução sobre esta matéria, é o 1769/13, vem o link na convocatória desta reunião E a única coisa que, tanto quanto se, eu sei que se passará, é que existe um congestionamento no gabinete do PAR para despachar um conjunto de projetos e ele formalmente não tem o carimbo de baixa à comissão. E por essa razão, ele não deve deixar de ser discutido também no pacote do resto dos projetos de resolução, porque vai fazer parte das votações que se farão no próximo dia 19. 18, no próximo dia 18. E, portanto, feitas este esclarecimento, com a sua permissão, Sr. Presidente, passava rapidamente a corroborar todas as propostas que se apresentaram em termos de projetos de resolução sobre esta matéria e a acrescentar uma ideia que tem sido reclamada na região por todos os partidos, já agora, e que não está, tanto quanto eu li nos vários projetos de resolução, expresso da maneira como está no caso do projeto de resolução do Bloco de Esquerda. É que esta é uma obra de interesse público, que é reclamada enquanto tal por todos os partidos da região, e essa circunstância faz com que, mesmo que no contrato de concessão da ANA, as obras de concessão à Avanci, as obras não estejam especificadas em detalhe, esta invocação do interesse público obriga não só que a concessionária realize as obras, como também que o Governo se envolva na relação que, através da ANA, na relação que tem com o regulador, com o objetivo de digamos, assegurar a realização das obras de modernização e de requalificação do aeroporto da Horta. Acresce a circunstância que este aeroporto da Horta não pode ser classificado, na nossa opinião, como um aeroporto regional, porque é um aeroporto que, além de estar inserido, de facto, numa região administrativa, é um aeroporto que está envolvido ou inserido numa região ultraperiférica da União Europeia. E esta circunstância não é uma circunstância menor. O facto de fazer parte de uma região ultraperiférica significa que, nessa qualidade, o financiamento comunitário é possível ser, digamos, canalizado para esta obra. Portanto, do ponto de vista, até do ponto de vista, digamos, do esforço financeiro para a realização da obra, esta circunstância de fazer parte de uma região ultraperiférica está ao abrigo de uma da alteração do regulamento comunitário em 2017, que eu não tenho o número, mas no nosso projeto de resolução isso estiver referido. E agora, desculpem, só um detalhe, que é... É? Exatamente, 2012, não é? 14. Portanto, esta circunstância faz com que essa possibilidade exista e que deve ser, digamos, também explorada no âmbito da definição do interesse público e no âmbito das obras de requalificação. Esta circunstância também pode permitir que a requalificação inclua também os serviços de aerogar, já que é expectável que o aumento de procura do aeroporto obrigue também algumas adaptações em termos de aerogar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se dar só uma informação, a mesa só conhece aquilo que chega à mesa e não chegou informação da existência do projeto de resolução do Bloco, embora eu tenha ouvido falar dele, mas não baixou, não... Sim, não estou a dizer isso, não baixou, foi à Comissão, portanto, não baixou a Comissão, há um procedimento formal de baixa à Comissão e não chegou ao serviço da Comissão, nós não conhecemos e, portanto, está discutido, o parecer será conjunto e o grupo parlamentar terá que solicitar depois à mesa a inclusão no guião de votações, mas a mesa não podia conhecer aquilo que não chega à mesa. E, portanto, há procedimentos e há formalidades nesse aspecto. Estando terminado, não sei se algum dos grupos parlamentares não temos tempo e, portanto, considero feita a discussão destes projetos de solução. Passamos ao ponto 2, e eu também quero avisar, nomeadamente o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, que tinha solicitado a inclusão de mais dois projetos de solução, mas não há nem tempo à sua discussão, nem tempo aos serviços fazerem a necessária informação do serviço, e, portanto, ficarão para quando tiverem que ficar. Porque, e, portanto, passamos de imediato ao outro projeto de resolução, de apreciação e votação na especial da apreciação parlamentar 59, do Bloco de Esquerda, essa sim, que se não for discutida agora, se não resolvemos hoje, caducará e, portanto, estabelece restrições básicas aos níveis de referência referentes à exposição humana a campos eletromagnéticos derivados das linhas, instalações e demais equipamentos de alta e muito alta tensão, regulamentados na Lei 30. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu disse ao deputado Pedro Soares que viria aqui à comissão para fazer a apresentação. Estou um bocadinho embaraçado porque ele disse-lhe 5 minutos, já passaram quase 10. Eu preciso de fazer um contacto para saber se ele... É que ele está cá ainda, por cima. Hã? Ah, então pronto, então se é votação...
Sr. Deputado, já foi debatido em plenário e, portanto, nós, então, com toda a razão, o Bloco de Esquerda tinha reivindicado que estava a precisar dessa, da nossa votação.
Exatamente,
para que,
exatamente.
Porque, portanto, vamos pôr a votação.
É isso. Tenho um pedido.
Sr. Deputado Brandis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria colocar uma questão relativamente à proposta do Bloco de Esquerda para o artigo 2º. O Bloco de Esquerda, no artigo 2º do Decreto-Lei, propõe que se altere, para além daquilo que está escrito no Decreto-Lei em vigor, nesta norma, o Bloco de Esquerda propõe basicamente que se acrescente a expressão e a todas as linhas licenciadas cuja construção não esteja realizada. Eu pergunto se o Bloco de Esquerda está disponível para que esta proposta passe a dizer e a todas as linhas licenciadas cuja construção não se tenha iniciado. Porque não esteja realizada e não esteja concluída, embora possa estar largamente adiantada. Mas se há um projeto que tenha que ser reformulado, é diferente de uma obra de construção largamente, em larga medida realizada, mas que não se concluiu, para efeitos de cumprimento destas normas. Portanto, para nós não é a mesma coisa haver uma intervenção de uma linha que esteja licenciada, projetada, mas que tenha que ser reformulada à luz destas normas. Coisa diferente é, já está em larga medida no terreno a obra e tem que... E já é tarde demais para começar a construção do princípio. Portanto, eu pergunto se esta formulação é aceitável para o Bloco de Esquerda em termos de reformulação da sua própria proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Parece-me, em média atenção, muito bem posta a questão. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Sim, Sr. Presidente, isto não é uma questão de semântica. De facto, uma realização, uma coisa está realizada quando está concluída. Pelo menos é essa a minha interpretação. Mas, de qualquer maneira, acho que sim. Acho que a sugestão é pertinente e, do nosso ponto de vista, não há certamente qualquer problema em aceitar a sugestão do PCP.
Sr. Deputado, importa só só para que fique gravado.
Portanto, ficará no final do ponto 1 do artigo 2º, cuja, e a todas as linhas licenciadas, cuja construção não tenha sido...
Não tenha sido iniciada. Não se tenha iniciado.
Os deputados estão todos presentes desta alteração que torna o texto mais claro e muito mais seguro do ponto de vista jurídico. Estamos em condições de votar. Quem vota contra? Quem vota contra? É só este artigo, não é? Quem se abstém? Partiu-se um bocado. Quem vota a favor? Portanto, foi chumbado com os votos a favor do PCP, do Bloco e do CDS, o voto contra o Partido Socialista, a abstenção do Partido Social Democrata. Não tendo mais nenhum assunto. Ah, o artigo seguinte, tem aqui o artigo seguinte. Todos têm presente o artigo seguinte. Não vou. Peçam-me a escusa de leitura, mas estamos todos atrasados. Quem vota contra? Partido Socialista, Partido Social Democrata. Quem se abstém? Quem vota a favor? A favor, Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda, abstenção CDS, contra Partido Social Democrata e Partido Socialista. Agora sim, relembro, senhores deputados, temos reunião, ainda não. Já temos sala? Não. Sala 2, às 15, para a audição do Dr. Manuel Pinho, logo à tarde. Não sei se algum dos grupos parlamentares tem outros assuntos. Não sendo o caso, relembro que a seguir à reunião do Dr. Manuel Pinho ainda teremos uma segunda parte da reunião. Não, porque eu tenho reunião de coordenadores e comissão de inquérito e, portanto, é o que tínhamos combinado, por isso logo a seguir à audição do Dr. Manuel Pinho, se houver, obviamente, tempo para isso, mas eu não, se mesmo que eu não esteja, poderia o meu vice-presidente, Virgílio Macedo, para me ajudar a assegurar os trabalhos. Então até logo, e muito obrigado a todos, até pelo cumprimento escrupuloso do horário.